aula de hoje nós vamos trabalhar as relações mais próximas entre homeopatia e filosofia clínica. Por questão de tempo, o professor não terá como revisitar conteúdos que nós já vimos, ok? Conteúdos já estudados e aprofundados. Eu terei que partir do pressuposto de que meus alunos estudaram, estão com a matéria em dia, ok? Então, aquelas bases de aproximação na qual nós vimos algumas coisas em homeopatia são plausíveis, são viáveis para algumas pessoas, outras não. E isso, quando conversamos com a filosofia clínica, toda aquela etapa nós não temos nesse momento como voltar. Então, vamos direto agora aos fatores pontuais nessa relação. Nessa primeira imagem, nós vamos trabalhar as questões das similitudes. O Hahnemann, final dos anos 1700, ele colocou, segundo os trabalhos que ele desenvolveu, segundo a metodologia que ele desenvolveu, e há muitas discussões acadêmicas em torno dessa metodologia que ele utilizou. Ele colocou entre as premissas que semelhante cura semelhante. Então, uma pessoa que estivesse padecendo de uma determinada enfermidade, que tivesse um equivalente àquela determinada enfermidade, por exemplo, algo que causasse, a pessoa está com uma inflamação qualquer. Ao medicar um elemento que, por similitude, promove inflamação, grosso modo, por assim dizer, isso poderia beneficiar a pessoa. Semelhante cura o semelhante. Em filosofia clínica, nós não temos como defender isso, tá, pessoal? Às vezes o semelhante não curará, não tratará o semelhante, poderá inclusive aprofundar a gravidade do que se passa. Vocês sabem, cada caso é um caso. No entanto, para aquelas pessoas para as quais os processos de similitude funcionarão, eu quero mostrar agora para vocês um derivativo daquilo que Hahnemann propôs e que vocês poderão utilizar no consultório quando isso se apresentar. Vamos então ver os elementos de similitudes que podem ser usados. Nas aulas anteriores eu havia dito a vocês assim, que na filosofia clínica nós podemos fazer homeopatia com remédios propriamente, sem remédios propriamente, com imagens, com palavras. Nós podemos fazer uma homeopatia por analítica de linguagem, por paisagens, por contextos. Há muitas maneiras de fazermos homeopatia. Nós não estamos mais presos àquele vidrinho com remédio dentro. Bem, então vejam nessa primeira paisagem. Nós estamos diante de uma paisagem europeia, na qual, por favor, há microfone aberto, na qual vocês observam uma paisagem de inverno, né? Lá ao fundo à esquerda nós temos um pinheiro coberto de neve, mais próximo a nós, no primeiro plano, nós temos uma pequena árvore, já sem as folhas, também coberta de neve, temos uma cerca, provavelmente isso é algum lugar onde uma propriedade rural, e toda a parte inicial que se anuncia enviesada nessa cerca de madeira, nós temos ali a cobertura completa de neve, tanto onde provavelmente seria a grama, como a calçada. Uma típica paisagem de inverno. Muito provavelmente não lá para o norte da Europa, mais ou menos pela Europa Central, ali pela altura da Alemanha. Porque lá para cima a luminosidade no inverno não é essa, ela é bem mais escura. Muito bem. Você está atendendo no seu consultório uma pessoa que tem passado por ela o quadro clínico, que a pessoa chegou com esse laudo médico, é de depressão, ela está fortemente depressiva, ela toma algumas medicações que às vezes funcionam, às vezes a deixam debilitada, eufórica, irritadiça, e ela está procurando terapia a outras, além da que ela está fazendo. Você tira a historicidade, a estrutura do pensamento dela, e o que você descobre? Entre outras coisas, esta pessoa se beneficia por similitudes. É uma pessoa que... Como é que você sabe disso? Pela historicidade dela. Quando ela está diante daquilo que lhe é parecido, que lhe é próximo, condizente, que tal qual, usando aqui uma literatura livre, a visão que temos no espelho, esta pessoa se beneficia desses elementos, por N razões. Bem, o inverno que ela tem aqui no Brasil, segundo você descobriu na historiografia dela, não é suficiente para que ela viva como ela vivia no inverno europeu. E ela tem, aqui quando chega o nosso inverno, ela quase sempre apresenta esse quadro que ela nomeia como depressivo. Você então, através de literatura, filme e imagens como esta que você está vendo aí, você vai inocular esta medicação por similitude nesta pessoa, neste exemplo que eu estou colocando. Lembrem que isso é só uma aproximação, não é? E muitas vezes não será assim. Estamos assumindo a título de ilustração e exemplo que sim, neste caso. Então, o que você faz? Você pega os elementos que são íntimos dessa pessoa quanto aos dados invernais, e nesta paisagem que vocês têm aqui, que ela trouxe de um álbum de fotos que ela tem em casa, que a filha, a irmã, a tia, a prima trouxe agora recentemente da Europa, essa imagem que ela botou num cartão postal dela, ou no quadro da casa dela, etc. Você pega agora os elementos aí desta imagem, que por similitude vão migrar aquele inverno para a alma dela. De tal modo que por similitude, que é o caso dela, isso equacione e o distúrbio existencial que se chama depressão. Assumindo que no caso dela a diretriz seja essa. Mais adiante vocês vão ver que nem sempre é assim, tá pessoal? Como a gente faz isso? Exemplo, você conhece a historicidade dela e você diz: Dona Sofia, quando a senhora, que conhece tão bem essa paisagem, estava na Europa, por favor, me informe, por onde a senhora caminharia nessa paisagem? E ela vai nos dizer: olha, essa paisagem aí é da propriedade ao lado da onde eu cresci, de onde eu me criei. E eu caminhava muito por aí. Agora, quando é inverno assim, nós usamos botas e temos muito cuidado quando a gente caminha, porque ali onde é a calçada está coberta de neve, provavelmente nevou agora há pouco tempo, porque senão isso aí estaria meio com a aparência de lodo, estaria mais escuro. A gente caminha, fica mais escuro. Enquanto ela vai explicando para você esses elementos, ela está vivenciando isso. Você faz perguntas de enraizamentos, de modo a trazer os elementos de similitude em direção a ela. Então você coloca, e a risco de quando a senhora caminhava aí, ela disse sim, inclusive as nossas botas lá, elas têm pregos de madeira, que deixa o calçado mais estável, a gente não usa os pregos que se usam aqui de metal. Geralmente a gente anda perto da cerca, porque serve de apoio, não é? E de orientação. Se a gente está muito longe da cerca, a gente não sabe se já acabou a calçada, está tudo coberto de neve. Enquanto ela vai explicando para você, ela vai vivendo tudo isso, você vai trazendo outros elementos em direção a ela, e cada vez mais, por similitude, estes elementos começam a migrar e fazer o trabalho que Hahnemann colocava como nos fármacos. Mas isso só vai funcionar se você respeitar tudo que a gente tem visto aqui. Historicidade, estrutura de pensamento, exames das categorias, submodos. Do contrário, é aleatório, é lotérico e é muito improvável que surta tal efeito. Pode, inclusive, aprofundar a crise da pessoa. Resumindo, então, uma pessoa que está no Brasil, amava na historicidade dela, ela diz que amava o inverno, quando era frio na Europa, a lareira, a casa de madeira, as roupas pesadas de algodão e tudo mais, e ela padece e entra em depressão e tudo mais, por similitude você pode trazer estes elementos de volta para ela. Não precisa levá-la para a Europa, não. Sem a matéria, vocês conseguem fazer, por princípios homeopáticos, migrar tudo isso em direção a ela. Olhem que interessante. Desde que, claro, ela tenha na historicidade dela, na estrutura de pensamento dela, espacialidade, aqueles tópicos que vocês estudam. Do contrário, não há maiores efeitos, tá bom? Em alguns casos, quando a pessoa tem uma abertura muito forte para o que a gente chama de percepcionar, a vivência deste quadro que vocês estão vendo aí pode ser tão ou mais forte do que a própria, próprio contexto do inverno europeu, onde ela estaria se pudesse pegar um avião e ir para lá em pleno inverno. É impressionante a força que esses elementos podem pronunciar para a pessoa. Se você sabe, por exemplo, que destes elementos todos que vocês estão vendo, o que ela mais fazia essa mulher feliz era, por exemplo, lá na linha do horizonte, ver aquela nesga de raios de sol, ver aquele contorno que do laranja passa para quase um azulado, se era isso que a fazia feliz, puxe esses elementos por similitude para ela. Os efeitos são muito fortes, viu, gente? São muito bonitos e você pode fazer isso com paisagens que têm pessoas e outras coisas. Agora, os cuidados clínicos são muitos. Se você pegar uma imagem dúbia, por exemplo, e mostrar para a pessoa, o resultado pode não ser nada bom, tá? Temos que ver qual paisagem, qual contexto e tudo. Alguns de vocês que já fizeram clínica comigo sabem que às vezes eu peço, me traz um álbum de fotografia. Aí alguns escolhem lá as melhores fotos, outros não, trazem de qualquer jeito. É uma maneira de eu entender esses elementos quando, se for necessário utilizar. Nem sempre é. Vamos para a nossa segunda imagem, por favor.
Sim.
A Mari Lúcia está perguntando se nessa primeira imagem a pessoa pode inclusive sentir frio. Pode. Ela pode sentir vários elementos proprioceptivos ligados a essa imagem. E quando isso funciona com a pessoa, o resultado é muito interessante, viu, gente? E nós temos que estudar aqui os vários elementos dispositivos em relação a isso. Por exemplo, temporalidade. Às vezes a temporalidade ligada a esse fenômeno exige uma temporalidade por similitude aqui. Quer dizer, a pessoa não vai melhorar às vezes de um momento para outro. Levará às vezes uma estação. Outras vezes é a simples acesso promove uma melhora impressionante, insidiosa na malha intelectiva. A gente fica surpreso de ver como algumas pessoas se recuperam de um minuto para o segundo, minuto seguinte. Algo assim surpreendente, mas acontece, ok? E é como uma vacina existencial. A pessoa está vacinada, ela não terá mais isso. Bem, na imagem 2, vamos trabalhar um pouco elementos de diluição. Nesta segunda imagem que os senhores estão vendo na tela, nós temos uma bela borboleta que está suavemente pousada entre os tubérculos ali, ó, daquela pequena plantinha, daquela flor, de uma flor avermelhada. Eu quero explicar para vocês os elementos de diluição. Quando o Hahnemann fala em homeopatia na diluição, ele está falando de pegarmos uma substância, por exemplo, uma gota fortemente concentrada no qual você tem café e colocar num copo inteiro de água. Isso para Hahnemann seria uma diluição. Para nós, vamos pegar esse mesmo princípio apenas como ilustração. Algumas vezes na clínica vocês poderão utilizar este elemento homeopático da diluição em filosofia clínica, por exemplo, quanto a ideias. Isso é possível. Uma pessoa que está com uma paixão dominante, por exemplo, uma ideia, ela está fortemente concentrada naquilo, não consegue se afastar daquilo, é uma paixão dominante, fica voltando e é muito intensa, é muito forte. Vocês podem, tal qual as diluições que eram feitas em homeopatia e também na alopatia, nós podemos fazer em filosofia clínica. Há muitas maneiras de fazermos diluição. Vou mostrar uma delas para vocês. Às vezes a pessoa se sente muito pesada, o corpo muito agitado, enfermo, etc. e tal. E vocês, olha, eu vou relacionar o que nós vimos na imagem 1 com aqui a imagem 2. Vocês podem usar a similitude lá da imagem 1 com diluição na imagem 2. Vejam como é que funciona. Vocês abrem quando isso for assim para a pessoa, ok? Como elemento comparativo, pensem numa gota de café que vocês colocam numa xícara cheia de água, como diluição. Vocês abrem essa paisagem que vocês estão vendo aí da borboleta, confortavelmente abancada nessa florzinha, vocês abrem isso. Como é que a gente abre? Vocês podem abrir por contexto. É bem simples. Vocês olham, essa borboleta, ela veio voando pelo ar. Ela estava um pouco cansada, ela esteve um pouco enferma, mas depois que ela se recobrou, ela, vejam o que você disse, ok? Similitude, para trazer para a pessoa os elementos de semelhança com relação à borboleta. Por que você escolheu a borboleta? Porque na história dela, entre outras coisas, ela se identifica com borboletas, com esse tipo de flor, com tudo aquilo que vocês estudaram até aqui. Você coloca, essa borboleta veio suavemente, flanando, flutuando, descendo suavemente. E enquanto ela fazia isso, e ela veio já de um lindo jardim que tem ali perto, ela já voou alguns metros dessa maneira, enquanto ela vinha descendo, fazendo isso, cada vez mais ela podia respirar melhor, cada vez mais ela podia se sentir mais leve, cada vez mais ela podia vislumbrar as flores ao redor, cada vez mais ela se sentia segura e confortável, até o ponto que ela ficou nesta posição na qual nós a vemos na imagem. Este é um processo muito simples de diluição. Você abre um contexto maior para a pessoa, por elementos de similitude e correspondência, identificação e identidade com a criatura ali, que é a borboleta, você coloca estes elementos e o peso corpóreo, a enfermidade que a pessoa passa e uma série de outras coisas, por essa parceria existencial, simplesmente se abrem, se diluem. Isso às vezes você vê no consultório na hora, enquanto você faz isso. A pessoa respira diferente, se acalma. Nossa, é outra coisa que ocorre. Processos de diluição podem ser utilizados, entre outras formas, nessa que eu estou colocando para vocês. Só um pouquinho, por favor. O que é importante aqui, neste ponto bem específico, é vocês entenderem que quando vocês aprendem aqueles 32 submodos em filosofia clínica, que se derivam e se misturam e formam 10 mil novos, 100 mil novos ao infinito, entre outras coisas vocês terão isso que vocês estão vendo aí de diluição, dinamização, potência, com muitos outros nomes, não de uma maneira pura. De tal forma que vocês vão encontrar praticamente tudo que é em homeopatia, alopatia, em outras áreas, por derivações submodais. Aqui a gente só está fazendo uma conversação, de modo que o que até então parecia distante e inóspito se torne mais amistoso e mais habitual até, inclusive, para a clínica dos senhores. Quem é que chamou o professor, por favor?
Fui eu.
Sim.
Madalena. Eu não entendi a diferença entre a característica da similitude, eu entendi bem, aí eu não, quando o senhor falou na diluição, eu não entendi exatamente
tá.
A diferença.
Vou dar outro exemplo para vocês.
No exemplo da borboleta, eu vi eu vi como se fosse similitude.
Sim. Sim, a borboleta é similitude, você tem razão. O voo da borboleta é que não é similitude, porque a pessoa não voa como a borboleta. Aí já é diluição. Eu só peguei uma parte do que nós vimos na imagem 1 e trouxe agora para a diluição na imagem 2. Agora eu vou fazer então uma diluição sem similitude, tá bom? Para vocês poderem diferenciar bem.
Tá ótimo.
Penso. Vamos então permanecer nessa imagem número 2, onde vocês estão vendo o processo, uma borboleta pousada suavemente sobre flores. Muito bem. Observem uma coisa, vocês conversam com a pessoa. Vamos dizer que ela não se identifica com borboletas, sabe? Você faz um outro procedimento, você diz para ela assim, olha, eu sei que você não se identifica com borboletas, que você não gosta de borboletas, mas nós temos lições que os corpos, ainda que muito diferentes, vejam, você pontua essa separação para que não haja risco qualquer de identificação com ela, você diz, há propriedades que corpos, coisas materiais, podem ter, podem aprender. Eu vou lhe mostrar, por exemplo, como é que esta borboleta aí, ela dilui a dor que ela sente, o medo que ela sente, a tristeza que ela sente na vida dela. Sabe como ela faz isso? Simplesmente voando de uma flor para outra. Ao deslizar de uma flor para outra, todos esses elementos começam a se dissolver. Enquanto ela bate as asas, ela adquire a segurança que ela precisa. E estes elementos todos começam a se espalhar pelo ar, pelas flores, vão se diluindo, acabando. Não que sumam já imediatamente, isso é aos poucos, à medida que ela vai voando, isso vai se diluindo. Ela vai adquirindo mais confiança no voo, isso vai se esparramando mais, aos poucos vai acabando. Agora, você que tem um corpo tão diferente de uma borboleta, que tem uma vida tão diferente de uma borboleta, como você, na sua atividade, no seu dia a dia, poderia ir aos poucos diluindo estas coisas que você vive? Essa apreensão, esse medo, você acha que isso é possível? Às vezes a pessoa vai te dizer que não, porque você usou um atalho. Não tem problema. Você usa um outro procedimento clínico em direção ao desfecho. Você, com agendamentos, você diz para a pessoa, olha, observe, se quando você vai caminhando para o seu trabalho, se quando você vai caminhando para onde você mora, enquanto você vai caminhando, você vai olhando as coisas ao seu redor, vai adquirindo aquela identidade de ser humano, de saber que você é parte daquele padeiro que está colocando os pãezinhos ali, porque você compra os pãezinhos dele, do jornaleiro lá adiante, com suas revistas e jornais. Se enquanto você vai caminhando isso, você vai diluindo essas coisas, adquirindo sua identidade, as suas convicções, você não acha que ao fazer isso, aos poucos, e por fazer cada vez mais isso, estes elementos que são tão consistentes encontram uma outra conformação através desta diluição? E a pessoa pode então aí, agora através dessa argumentação derivada, dizer que sim, claro que isso acontece. Agora é óbvio, nós só vamos usar algo assim quando fizer sentido, tiver a ver com a pessoa. Do contrário, nós nem chegamos perto de algo dessa natureza. Hahnemann não pensava assim como eu estou colocando, tá pessoal? Hahnemann achava que isso funciona e é assim, é para o ser humano, e pesquisava esses elementos, não é? E era a maneira como ele entendia, isso em 1780, por ali, por aquela época. Hoje, claro, a gente sabe que, ainda que isso funcione para muitas pessoas, dificilmente funcionará para todas. E ainda assim, nós fazemos isso via uma leitura filosófico-clínica, não é? É uma conversação nossa com a alopatia, com a homeopatia. Bem, vamos para a imagem 3, por favor. O Hahnemann falava muito sobre esse fenômeno da sucução. Algo que ele descobriu, inventou, quer dizer, parte da pesquisa dele. Como ele chegou a isso é que é uma das questões que desafiam, né, as pesquisadores que tentam compreender toda a etapa dele. Mas o Hahnemann pegava uma substância e ele batia essa substância, 100 vezes ele batia, contra algo duro. Ele usava às vezes um livro, usava às vezes um móvel, batia 100 vezes. Isso era o fenômeno da sucução. E ele achava que isso, entre outras coisas, faria a dinamização do medicamento. Quer dizer, ele teria aquelas gotas, a diluição e tudo mais. Quando ele batia isso, ele potencializava o fármaco, o medicamento. Olhem, vocês entendem, né? Somos filósofos clínicos. Achar que isso é assim para todos e sempre para alguma substância, é indefensável como método e como fundamento. Não é. No entanto, algumas vezes na clínica vocês se depararão com fenômenos que, quando eles puderem ser repetidos várias vezes de uma forma semelhante como a que vocês estão vendo aí, esse sol, os raios do sol passando entre pequenas árvores e folhas num bosque, olhem as folhas lá embaixo, que bonitas as folhas, já caídas, amareladas, e outras muito verdes, um bosque vivo, cheio de vida. Se você repete uma experiência dessas, não precisa repetir 100 vezes. 3-4 vezes com uma pessoa, para alguns, isso produz na malha intelectiva um fenômeno muito aproximadamente o que lembra isso que Hahnemann chamava de sucução com substâncias. Há pessoas que, se você conversar com elas e levar até elas uma imagem que a malha intelectiva delas tem a ver, uma situação, um assunto, um contexto, uma emoção, qualquer coisa dessa maneira, e oferecer a essa pessoa 3-4 vezes a mesma substância, como se fizesse uma sucução, para alguns o impacto é tremendo. Há pessoas, por exemplo, que elas se apaixonam. Você é muito amigo lá de uma menina, de um rapaz. Você fez 1, 2, 3 gentilezas da mesma maneira, da mesma forma, com essa pessoa. Se a malha intelectiva dela tiver uma abertura para elementos como isso, que Hahnemann chamava de sucução, a pessoa pode simplesmente levar o que era uma amizade muito carinhosa a um vetor ainda mais profundo e maior, que no caso de algumas pessoas pode ser o amor, pode ser a paixão profunda. Pode acontecer. Da mesma forma quanto ao que trabalhamos aqui nas terapias somáticas. Uma pessoa que esteja, por exemplo, ela foi diagnosticada com câncer muito grave e ela vem ao consultório e você descobre que na historicidade dela ela tem uma abertura epistemológica para isso que Hahnemann chamaria de uma sucução de uma substância. Ou seja, uma pessoa que, se você oferecer a ela da mesma maneira 3-4 vezes uma substância, um contexto, uma propriedade qualquer, isso tende a se dinamizar fortemente na estrutura do pensamento dela. Lembre, não é assim para todos. Para algumas pessoas você vai fazer isso e o efeito é completamente contrário. A pessoa se fica amuada, aborrecida, afasta você, ela não quer saber. Ok? Quer dizer, nós temos que ter o fundamento para isso que a gente está fazendo. Vamos ver agora bem concretamente isso. A pessoa está padecendo com uma metástase qualquer. Você tirou a historicidade dela e descobriu que, para se essa pessoa, você levá-la a esse bosque que vocês estão vendo aí, que fica a poucos metros da casa dela, 400, 500 metros, dá para ir a pé. E com este sol passando por estas folhas, se você levá-la 3-4 vezes lá para caminhar com ela, isso será forte o bastante para promover dentro dela isso. Um fenômeno potencializado de algo, que nesse caso seria debelar um cancro ou outra coisa que ela está passando. Alguns de vocês que fazem terapia comigo sabem que às vezes eu convido para caminhar, né? E digo, vamos caminhar. E aí quando caminho a gente passa por uma árvore, eu aponto para as folhas, ou aponto para uma flor e tudo. Às vezes, para alguns, isso já é um fenômeno de sucução. Estou potencializando na pessoa, no partilhante, elementos predisponentes na malha intelectiva. Para algumas pessoas basta você fazer 3-4 vezes, sabe? É impressionante a força que isso adquire. Agora lembrem, serve para o bem e serve para outras coisas. Portanto, prudência, certo? Cuidado, porque inadvertidamente você pode, às vezes, né? O interessante é quando você descobre que isso faz age de maneira producente para a pessoa, que tem a ver com ela, procure fazer, procure levar isso para ela, sabe? Isso como um princípio de educação é muito bonito. Nem sempre esses fenômenos de repetição, e como acreditava Hahnemann no caso da sucução, terão esses fatores. Às vezes isso é inócuo, não tem qualquer maior relevância, tá, pessoal?
Sim. No caso da música, também pode ser assim, essa semana o Batirante encontrou que ele está com o filhinho dele de 2 anos, uma síndrome nova que está aí, que os médicos ainda não localizaram uma medicação. E o menino se enche de bolhas, assim, sabe, aquelas bolhas estouram e é muito sofrimento para a criança. E o pai, não sabendo o que fazer, ele disse que ele começou a cantar. E o médico pediu para ele continuar reproduzindo essa música, porque ele estava reagindo, sabe, bem em relação à música. Mas quem é que ele cantava, assim, para o bebê de 2 aninhos, assim, sabe? Só lembrei disso agora, pode ser?
É uma belíssima ilustração que a professora Michelle está nos colocando aqui. Lembrem, até onde fazer esse fenômeno de sucução, quando for o caso? Às vezes não é preciso fazer muito. Por exemplo, há pessoas que, se elas fizerem uma oração na forma de uma sucução 3-4 vezes, a potencialização é tão forte, é tão grande, que elas não precisam continuar orando. Sabe, há pessoas que vão ficar com a emanação daquilo pelo qual oraram para toda a vida, 3-5 vezes. E outros podem orar de manhã à noite e não vão ter efeito algum. Quer dizer, o que mostra que para cada um isso será de uma maneira. Quando você acerta pelo fenômeno da sucução, os agendamentos e tudo mais, é interessante ver o resultado, viu, pessoal? É muito bonito, muito profundo. E na historicidade da pessoa, alguns nos mostram isso acontecendo. Sabe, a pessoa diz, olha, minha mãe me disse, quando ela disse a terceira vez, minha filha, não faça mais isso. A mãe fica muito triste. Ela nunca mais precisou falar para mim. Até hoje eu não cuido, tal e tudo, sim?
Me faz lembrar, assim, na época que as vós, né, no caso da minha avó era portuguesa, fazia as benzeções 3 vezes, às vezes 7 vezes. No final daquela benzeção, estava curado.
Pode ter sido um fenômeno de sucção, ok? É muito bonito. Claro que o Hahnemann, hoje, se ele vivesse, provavelmente muitas coisas, ele faria a revisão, aprofundaria, aprimoraria. Por favor, desçam.
Aqueles pulinhos que se dá no Réveillon, que alguns acreditam que ajuda.
Tem de tudo. Vocês agora vão identificar muitos fenômenos. Por favor, desçam para a imagem número 4.
Quantas ondas?
Imagem número 4, por favor. Agora vamos aprofundar. A aula de hoje, vocês sabem, nós teremos aí aprofundamentos grandes e de várias ordens, tá? Aqui está escrito lá em cima, memória que se propaga sem matéria. Ok? Essa é uma das maiores críticas que alopatas e pesquisadores cientistas fazem a homeopatia. Eles dizem que não há mais uma única molécula da substância original no medicamento. Como é que ele pode agir se não há nada? Acontece que não precisa haver essa substância original. O princípio ativo pode se propagar. Por exemplo, se lá na substância, vamos supor que aqui na minha xícara de café, eu tenho café, ótimo. Aí a professora Michelle pega esse café, faz todo o processo que Hahnemann fazia, extrai, faz a diluição, faz a sucução, álcool, água, etc. e tal, e aí me dá, pode tomar esse comprimido. Eu vou dizer, mas Michelle, o que tem aí da substância original do café? Tem uma única molécula? Ela disse, não tem mais nada. E no entanto, o que eu estou te dando é muito mais forte do que uma xícara inteira de café, que tinha substância pura, café. Eu digo, mas isso não faz sentido. Quer dizer que você tirou todo o princípio ativo do que havia naquela xícara e passou, potencializou e passou, migrou essa matéria, essa memória do princípio ativo, migrou para esse vidrinho que não tem mais nenhuma molécula daquilo, no entanto aqui está muito mais forte do que era lá. Eu não entendo. Isso não faz sentido, isso não é lógico. A Michelle diz, tome, professor, você vai ver o resultado. Hahnemann acreditava nisso. Em filosofia clínica, isso não será assim sempre, não será assim para todos, não será. Tá? Algumas vezes isso é só água mesmo, efeito placebo. No entanto, há muitos e muitos casos nos quais nós poderemos fazer a memória se propagar sem matéria, tal qual Hahnemann colocou, e de maneira ainda muito bonita e muito eficaz, ok, pessoal? E à medida que a ciência avança, isso que eu estou dizendo para vocês se tornará muito em breve uma verdade tão concreta como concreta a imagem que vocês estão vendo aí diante de vocês. Para isso eu tenho que explicar para vocês alguns elementos, tá? Eu quero mostrar de uma maneira bastante... Pessoal, por favor, eu quero mostrar para vocês de uma maneira bastante concreta como é que a memória pode se propagar sem matéria, sem matéria alguma. Vejam, se eu perguntasse para, vamos ver, Josefa, você está vendo essa linda imagem aí, essa imagem número 4 que aparece na tela? Josefa. Vamos pegar outro colega. Zelinha. Zelinha, boa noite. Está ouvindo bem o professor?
Muito bem, professor. Estou ouvindo sim.
Zelinha, querida, você está vendo essa imagem número 4 que aparece aí na tela?
Professor, não estou conseguindo ver as imagens. Só estou ouvindo bem as vozes.
Né? Tá bom.
A internet não está muito boa aqui hoje.
Maria da Conceição, está vendo bem essa imagem número 4?
Sim, professor.
Ok. Então, Maria da Conceição, você está vendo essa imagem número 4. Eu vou perguntar uma coisa e eu e os colegas estamos muito interessados na sua resposta. Nenhum de nós consegue ver o que vai além daquela estrada lá ao final quando ela faz a curva. Você pode nos dizer o que há depois daquela curva? Se é um prédio de 300 andares, se é uma cidade com 2 milhões de pessoas, ou se o que há depois da curva lá, de onde a estradinha faz a curva lá adiante, se há mais lago à esquerda, mais campinas à direita, mais árvores entre a estradinha e o lago, ou se a estradinha afunda direto dentro do lago. O que você acha que acontece depois ali?
Acho que a estradinha tem mais proteção para ver o lago, tem algo verdejante do outro lado e uma montanha linda pela frente.
Estão vendo? Não havia matéria alguma lá. Não havia nada. E, no entanto, ela propagou matéria. O que a Maria da Conceição fez, obrigado, Maria da Conceição, foi pegar a matéria que nós temos aqui e, por dedução, por indução, ela simplesmente propagou. Quer dizer, à medida em que ela adquire a certeza na malha intelectiva dela de que isso é assim, ela pode começar a construir coisas nela a partir de uma coisa que na verdade não há, porque nós não sabemos, a estadinha ela dobra e termina a foto, nós não sabemos. No entanto, ela pode nos dizer, eu vou construir uma linda casa ali, onde, perto do lago, eu vou criar umas vaquinhas, que eu gosto muito de vaquinha, ali elas não podem beber água no lago e tudo mais, ela constrói e vive coisas, sabe, assume coisas já pressupondo que está lá. E isso, à medida que ela constrói coisas aqui, se torna tão concreto, tão real, que qualquer disposição contrária, ela vai dizer, ah, isso não existe. Vocês estão alucinando, estão brincando. Ou seja, a matéria se propaga, uma das formas pelas quais a matéria se propaga é assim. Ela se cria, ela se constrói dessa forma. Isso, dependendo da intensidade, da dimensão e da propriedade, pode fazer com que paraplégicos possam andar, cegos possam ver, moribundos possam ter sobrevida. E quem estava na morte anunciada de um fator somático qualquer possa recobrar não apenas as forças que havia, a regenerar princípios para um futuro próximo, para um futuro médio e para um passado remoto. Lembrem que isso aí tem caráter retroativo também. Ou seja, é tão bonito isso, gente, é tão profundo, é tão... que nos coloca diante da seguinte questão: como é possível uma... se nós adotarmos um princípio cientificista, negarmos uma das bases da homeopatia, que é exatamente essa, que a matéria se propaga sem matéria. Ela pode fazer isso. Ela pode fazer isso placidamente, tranquilamente, não há nenhum problema quanto a isso. Ok? E essa apenas é uma das maneiras, há outras, sim.
Dá para a gente associar aquilo que o senhor explicou bem antes, né? Que é a materialidade no pensamento.
Isso. Materialidade no pensamento, ok? Nós podemos fazer, associar a isso também. Mas há outras maneiras, tá, pessoal? Há maneiras que você pode propagar matéria sem memória. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ter aí muitas aulas. É que aqui eu quero, como essa é a primeira vez que a gente está de fato entrando pontualmente na questão, então eu estou pegando de uma maneira mais branda. Mas vocês verão até que ponto a gente pode chegar. Isso pode ir muito longe, mas muito longe mesmo, tá? Que é só uma primeira aproximação. Vamos agora ali à imagem número 5. Isso. Certo. A imagem número 5 está escrito ali, borrifação. Isso não tem a ver muito com o que Hahnemann colocava, tá, pessoal? Isso é tirado de outros princípios ligados muito mais à alopatia. Quando há muitos anos eu pesquisava na filosofia clínica elementos somáticos, me deparei com vários fenômenos desses, estudava, teve uma época inclusive que eu ia a um laboratório e pedia para que fizessem determinadas medicações, e assim como Hahnemann eu também tomava para ver o resultado, e algumas vezes, quer dizer, me perguntava se isso não era fruto de agendamentos meus, autoagendamentos e outras coisas. Até tenho, eu achei um escrito meu um tempo atrás sobre isso, sobre as borrifações, dizendo, colocando coisas que, ainda bem que eu nunca botei isso em caderno nenhum, porque hoje eu teria que rever isso. E agora, como eu vou passar para vocês, já é a forma corrigida, ok? Vejam, um dos fenômenos muito bonitos que você pode utilizar dentro disso que estamos estudando, nessa interface entre filosofia clínica e homeopatia e princípios alopáticos também, diz respeito a esses elementos. É como se você soltasse, você pegasse nas suas mãos um amontoado de pólen, de néctar, e soltasse assim na natureza. E aquilo começa a cair como gotas da chuva, como borrifações, como balões que estão descendo de um céu, porque terminou o tempo de exposição deles lá em cima, e agora eles vão descer para confraternizar, e cada um desce próximo ao outro, e isso inunda o céu de pontos de balões. Esse efeito tem vários desdobramentos muito importantes, ok? E o atendimento em terapias somáticas que isso pode ter é... Só depende das nossas pesquisas para sabermos até onde nós podemos levar algo dessa natureza. De tão bonito que é. Eu vou explicar para vocês, tá? Você vai a um terapeuta e você diz ao terapeuta que você está com uma dor no joelho, por exemplo. E ele diz, olha, eu vou aplicar em você um método de borrifação. Ele diz, o que é isso? Você diz, olha, é semelhante a um grupo de balões que estão no céu e eles precisam todos descer porque é hora do almoço, eles combinaram que iam descer. Só que há vento, tá, um desce aqui, outro desce 20 metros depois, outro 100 metros, outro precisará ser buscado com jipe porque desceu lá perto do mar, adiante, na enseada, e assim. Ah, sim, aí cobre uma área grande, exatamente. E quem olha do céu vê um monte de pontos coloridos sobre a terra, que são os balõezinhos descendo, é muito bonito. Esse fenômeno, ele tem várias disposições. Primeiro, esses balãozinhos conversam, eles são da mesma propriedade, eles descem em lugares cobrindo áreas extensas. Daí, na prática, a pessoa está dizendo que vai usar massagem por borrifação. E aí a pessoa não tem a menor ideia do que é isso. Olha como é que funciona na prática. Você pega, conhecendo a corporeidade desta pessoa e o corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, você diz para ela: nós vamos começar. Eu vou primeiro pegar esse vasinho de flor e colocar ali na sua sacada, tá bom? E a pessoa fica bem contente, diz: ah, que bom, estava precisando pegar um solzinho. Esse outro aqui eu vou botar umas gotinhas de água, vou botar aqui, desse outro lado, vou botar o seu disquinho de vinil para tocar, e agora vou tocar com o meu indicador no seu dedão e vou massagear suavemente. Agora com a mão espalmada no seu calcanhar. Agora com a palma inteira da mão na lateral da sua perna. E aí começa a tocar em vários pontos da pessoa. Como essa pessoa tem uma forte formação evangélica, você cuida a genitália, não chega nem perto. Passa reto pela genitália, vai direto para a região do umbigo para cima, evita solenemente com ar circunspecto toda a área dos seios da senhora. Coloca inclusive mais uma toalha ali para ela se sentir muito bem. Passa para os ombros, onde você toca apenas com o dedo mindinho e atrás. Então passa para o pescoço e toca e faz esse fenômeno. E a pessoa começa a se sentir muito bem. Muito bem. E ela diz: ué, o que está acontecendo? Não é? Lembrem, quando você faz isso, não é você não, se ela te perguntar fundamente por que você tocou exatamente nesse ponto, a gente não tem essa fundamentação. Como eu disse no início, você pega um monte de pólen, néctar com a mão e atira. E isso cai de maneira... Você sabe mais ou menos onde vai cair, mas exatamente onde vai cair não sabe. A sua ideia é cobrir uma área. É muito bonito e funciona muito para algumas pessoas esse fenômeno de gotejamento, de borrifação existencial. Para outros é uma grande perda de tempo e ainda para outros é uma afronta. Vocês sabem que estamos na filosofia clínica. Para cada pessoa isso é de um jeito. Bem, pessoal, vamos para a imagem número 6, por favor. Aqui. Na imagem número 6, vocês têm ali de dentro para fora. Vamos conversar um pouquinho mais com a Nádia. Nádia, você tem formação em farmácia, você estudou alopatia, homeopatia. Para Hahnemann, na homeopatia, os processos que ele denominava como de cura se dão de dentro para fora, de fora para dentro? Como é que isso se passa?
No princípio, a cura é de dentro para fora.
Se você está atendendo uma pessoa que tem um processo hepático qualquer, você faz as medicações e então essa pessoa começa a melhorar, o fígado começa a reagir e tudo. No entanto, ela começa a apresentar erupções cutâneas, a pele, tremelicos, algumas coisas assim. Isso, no caso de Hahnemann, seria bom? Seria um sintoma bom?
Depende da pessoa, professor. Depende, porque cada uma pessoa tem uma reação própria. Inclusive, ela pode apresentar somatizações, outras, que não parece não ter nada a ver com o seu processo. Então, a gente tem que estudar bem a pessoa para saber como ela vai reagir, o que ela vai responder para poder ver a medicação. Hahnemann
tinha alguns, tem alguns medicamentos, algumas soluções homeopáticas generalizadas, assim, ah, isso é bom para hepatite, isso é bom para problemas do fígado. Mas sempre é todo o terapeuta homeopático, ele vai verificar a pessoa.
Sim, importante. De onde ele entendeu que a cura se passa de dentro para fora?
A cura vem de dentro para fora no sentido dos pensamentos, porque com as similitudes, né, o semelhante, cura semelhante, dentro da homeopatia que nós estamos falando, nós vamos tratar muito daquilo que está se passando dentro da pessoa.
Sim.
Então, o acompanhamento, eu vejo muito nisso, que o acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, é muito importante para esse processo acontecer.
Muito obrigado, Nádia, querida.
Deixa eu só complementar. Na terapia floral, o Dr. Bach, ele fez exatamente... Ele se baseou no Kahneman, mas ele trabalha com o oposto, que é a energia oposta que vai ajudar a pessoa, ou seja, contrabalançar aquela polaridade que a pessoa se está com medo, vai acionar coragem, etc. Mas no sentido sempre de dentro para fora, para que haja uma harmonia, o equilíbrio das energias internas.
Muito obrigado, Nádia. Bem, foi um pouco mais extenso, eu estava imaginando uma outra, que ela seguiria...
Sim? Eu não acredito que exista nenhum tipo de cura que não seja de dentro para fora.
Eu sei. E é muito raro você encontrar terapeutas que trabalham com florais, com homeopatia, que dêem uma resposta diferente. Por isso eu coloquei essa imagem 6 de dentro para fora, ok? Agora vejam, é muito bonito isso, e é socrático, inclusive. Tenha o microfone aberto, pessoal, por favor. Isso é muito bonito e é socrático, né? Quer dizer, nós colocarmos os elementos constitutivos do pensamento, da sensação, da emoção, dos conhecimentos e daqui fazer para fora os caminhos. Das vísceras para fora, dos pulmões, do coração, dos órgãos nobres para fora, sendo que a pele seria o registro final das melhoras e tudo mais. Ora, se nós pegarmos a historicidade da humanidade, todo o nosso processo civilizatório, é bastante sugestivo que nós tenhamos esse tipo de elaboração. No entanto, do ponto de vista da filosofia clínica, nós não temos como manter um fundamento desse como um dado a priori e universal. Não há como. Muitas curas não funcionarão dessa forma. Muitas melhoras não funcionarão dessa forma. Tanto isso é que em filosofia clínica vocês estudam, entre outras coisas, submodos como informação dirigida. A informação dirigida, o que ela é? A informação dirigida, vocês estudaram com a professora Kay Michelle, com outros professores, eles mostraram, olha, significa levar ao organismo, à pessoa, um dado que ela não tem. Como um elemento, por exemplo, às vezes um livro, um filme, um remédio, isso é informação dirigida. Às vezes você vai atender uma pessoa, ela está com um quadro infeccioso, é tão grave que o organismo, se você deixar a pessoa à própria sorte, não tem mais como reagir, a pessoa vai morrer. É um quadro muito grave, infeccioso. O que a gente pode fazer? Informação dirigida, como antibióticos. De fora para dentro, ok? Vai lá, pega antibiótico, injeta no organismo e reza para que essa pessoa reaja, porque às vezes não dá mais, o quadro já é de septicemia e acabou. Agora vejam, quando nós estudamos isso, e aqui eu botei para vocês um vasinho, no qual alguém foi lá e plantou, colocou terra, água, sementinhas e aí brota, vem para fora. Essa maneira de dentro para fora, de fato, encontra respaldo em algumas pessoas. Em algumas pessoas, dependendo da situação e da agravante e do contexto no qual o que se passa com ela está ocorrendo, se não for de dentro para fora, não será provavelmente de outra forma. Ok, é uma limitação muito grave, inclusive. Há pessoas que, precisando de um fármaco, de um anti-inflamatório, de uma substância qualquer que venha de fora para socorrê-la, mesmo ela pedindo por isso, ela faz rechaçar se algo é colocado para ela. Para alguns, exatamente como Hahnemann falou, precisa ir de dentro para fora. E aqui nós temos problemas, ok? Vários problemas. Por favor, desçam até a imagem número 7. E na imagem número 7, vocês têm ali, está escrito, onde é dentro, onde é fora. Vocês já pararam para se perguntar sobre essa questão? Quando eu digo a cura se parte de dentro para fora ou de fora para dentro, ora, como filósofo eu já designei o que é fora, o que é dentro, e que há um fora e que há um dentro. Pois é, o problema é que às vezes não há um fora, às vezes não há um dentro. Se eu mostro para vocês uma linda abelhinha, no seu trabalho de abelhinha, coletando ali, ó, junto aquelas florzinhas lilases e tudo mais, e pergunto para vocês, onde é fora, onde é dentro? Vocês vão me dizer, do que, professor? Fora e dentro do que? Eu digo, ué, pera, vocês estão vendo uma paisagem, me diga onde é fora, onde é dentro. Entendem? Tudo que nós vimos de corporeidade, e por isso nas primeiras aulas eu enfatizei tanto, corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, a corporeidade que se esparrama, foi exatamente para que quando chegássemos, entre outras coisas, aqui, vocês tivessem bem nítido esse elemento. Que em muitos casos não haverá dentro ou fora. A questão sequer vai se colocar. Eu digo, onde é dentro e fora do que vocês estão vendo aí? Vocês vão dizer, mas essa pergunta está mal feita, professor. O senhor tem que dizer dentro ou fora da abelha e nós sabemos. Ou seja, se eu der a abelha como um corpo circunscrito, tal qual Aristóteles nos deu um corpinho, cabeça, tronco e membros, aí vocês dirão, ah não, da asinha ali do lombinho dela para dentro, do dorso, isso é dentro da abelha. Mas vocês só conseguem fazer isso porque antes foi circunscrito. Mas aí nós voltamos a todo o problema do corpo aristotélico e fazemos da homeopatia uma alopatia de novo. Voltamos para o ponto zero. Só trocamos os nomes para fazermos as mesmíssimas coisas. E estamos com problemas de novo, gente. Só um pouquinho, Elisete, eu já vou passar para vocês fazerem as questões. Observem. Para muitas pessoas, dependendo da corporeidade que se instaura e o que se passa com essas pessoas, vocês não terão mais como designar onde é dentro e onde é fora. Isso acabou para alguns. Elas não terão mais isso. Algumas pessoas, elas se tornam, como dizia Walt Whitman, e eu acho que foi a Nádia que colocou na outra aula, oceânicas. Elas não têm mais uma circunscrição de corporeidade. Elas se esparramaram. Elas olham para as estrelas e dizem, eu me sinto como as estrelas. Eu estou com elas estão em mim. Sabe, elas não têm mais essa circunscrição medieval de corpo que nós temos. Elas já se diluíram. Elas estão em tudo e parece que tudo já habita essas pessoas. É muito interessante como alguns são. Acabou essa noção de dentro e fora. Aquilo que nós dizemos da alma, das propriedades da alma, que a alma é perene, que ela se esparrama em todos os lugares, é atemporal e não tem mais uma dimensão, alguns vivem isso em suas corporeidades. Eles diluíram de tal forma a corporeidade e desenvolveram de tal forma que a corporeidade se tornou alma. Assim, quando a gente pensa, e elas vivem isso. E para tais pessoas não há mais como a gente dizer dentro ou fora. Vamos ver aqui, Elisete, ela quer colocar uma questão.
Quando o senhor começou a falar, eu me lembrei de um caso de uma pessoa que até já faleceu, que era do abandono. Ela se medicou muito, né? Mas ao mesmo tempo ela reclamava a atenção de uma pessoa, como se a corporeidade dela fosse aquela pessoa, né? E eu fiz essa associação, né?
Vejam o que a colega colocou, uma belíssima ilustração. Isso existe, tá, pessoal? Mas tem muitas outras questões aqui. Até por questão de tempo, estou abreviando. Lembrem, por favor, que isso é uma primeira pontuação mais específica. Nós voltaremos, já na próxima aula mesmo, nós aprofundaremos esse mesmo assunto com maior especificidade ainda. Nós vamos caminhar muito, muito profundamente nessas questões, tá bom?
Por isso,
sim?
Eu poderia dizer que a cura começa na alma?
Nós não podemos mais dizer isso. Nós não sabemos. É, nós não sabemos. Porque a alma, às vezes, ela fez um amálgama de tal ordem com o corpo, que o corpo é a maior parte dela, ainda que a gente se refira a ela, a alma. Então, para a gente não incorrer nem no relativismo e nem num subjetivismo exacerbado, eu acho que para a gente a prudência na historicidade da IP seria mais interessante neste momento. Lá adiante eu vou mostrar algumas coisas para vocês, sobretudo quando a gente estiver terminando o curso, aqui nós vamos entrar nas autogenias, e aí essas questões vão ter um foco melhor. Eu sei que agora, às vezes, vocês ficam um pouquinho ansiosos, é natural, tá? Estamos caminhando, estamos aprendendo, é assim mesmo. Bem, vamos adiante, por favor, passem para a imagem número 8. Aqui, ó, matéria bruta. E vocês têm toras de madeira que foram cortadas e empilhadas. É, matéria bruta, está escrito lá em cima. Imagem 8, matéria bruta. Bem, aqui há um princípio funcional belíssimo para nós, ok? Para muitas pessoas, conforme a estrutura de pensamento delas, isso que eu vou falar para vocês, eu sei, o que vai gerar aí nos meus alunos queridos, mas eu peço a vocês apenas um pouquinho de paciência nessa parte, tá bom? Algumas pessoas, pelo funcionamento como elas organizaram na vida delas, elas se tornam agentes homeopáticos. Elas são a homeopatia. Como também elas são procedimentos alopáticos, florais e massoterapêuticos em si mesmas. Basta que você, para essas pessoas, aproxime a matéria bruta, seja lá o que for predisponente a elas, e elas fazem todo o processamento. Todo o processo, se formos em direção à homeopatia, elas fazem tudo. Eleição, seleção, diluição, sucução, dinamização e administração medicamentosa. Tudo. Simplesmente você aproximando a pessoa da matéria bruta. Ou seja, há pessoas que simplesmente, se vocês, conhecendo a historicidade delas, a IP delas, convidarem, vamos caminhar comigo, e passarem por um grupo de toras empilhadas como essa, vocês podem ver que essas toras não foram colocadas aí ontem. Elas estão aí há um bom tempo. Olhem a crosta que cresce ao redor da periferia delas. As ranhuras que nós temos ali, não, elas já estão aí há um bom tempo ao relento, provavelmente. Pois algumas pessoas, simplesmente ao passarem perto disso, pelos elementos de corporeidade que elas possuem, elas vão fazer, alguns vão sugar as propriedades vitais disso aí que vocês estão vendo. Outros diluirão de si para lá elementos vitais. É uma coisa impressionante. Olha, há pessoas que às vezes até intuitivamente elas dizem assim, ó, pare o carro aqui, por favor. Elas descem, existe uma enorme figueira, a pessoa chega lá e abraça a figueira, sabe, e o coração dela desacelera completamente, sabe, é como se a figueira tirasse tudo que está acontecendo nessa pessoa. E outros, vocês podem fazer qualquer coisa com a figueira e não vai funcionar nunca jamais. Como é que eu identifico pela historicidade da pessoa que alguns possuem estes elementos iconográficos internos ligados à IP deles, de tal forma que basta que aproximemos essas pessoas de determinadas substâncias? O bichinho quis entrar no meu nariz.
Professora, a Célia está pedindo socorro, não consegue entrar.
Vou chamar a Zelinha aqui. Então, algumas pessoas, basta que vocês aproximem essas pessoas destes objetos brutos, eles não precisam sequer ser depurados. Quando eu apresentei isso há mais ou menos uns 8, 9 anos, em uma conferência, um dos alunos fez uma pergunta muito bacana, me lembro até hoje dessa pergunta, ele é um médico. Ele perguntou assim, Lúcio, e se a gente fizer diferente? E se eu levar, por exemplo, uma substância que já foi diluída, dinamizada, está pronta para uso, numa alta potência, 100 mil homeopática, dose única, de um remédio para uma pessoa que tem... continuadamente ela promove inflamações como maneira de lidar com o mundo e simplesmente deixar o remédio perto dela, ela pode fazer tal qual alguém faz com essa matéria bruta, o mesmo processo? Pode, alguns podem, é impressionante o que acontece, sabe, para algumas pessoas, e impressionante o que alguns podem fazer com a corporeidade. E é impressionante, quando tivermos estudos muito mais profundos em corporeidade, o que cada um de nós poderá fazer. Sabe, alguns de nós, por exemplo, simplesmente saberão que basta chegar em casa, fazer uma batida com leite, mel e um pouquinho de canela, e aquilo simplesmente tira a pessoa do estado em que ela estiver. E nunca se deram sequer conta disso. Quer dizer, nós poderíamos fazer conosco estas coisas. O fato de não sabermos mostra a alienação que temos em relação a nossas corporeidades e as limitações sociais que nos foram incutidas, sabe? Vamos adiante, por favor. Imagem número 9. Desçam ali a barra de ferramentas. 9. Bem, aqui estamos diante de uma das complexidades, e eu coloquei isso, na verdade isso aí eu deixaria para a próxima aula, mas acabei colocando nessa, que é o item, a imagem 9, inundação por movimento. Podem colocar inundação por movimento. Isso é muito bonito mesmo. Olhem, quando vocês usarem princípios homeopáticos com algumas pessoas, vocês, o que eu vou dizer parece, eu sei que é um paradoxo, mas enfim, vamos ter que trabalhar isso. Não será o primeiro nem o único dos nossos aparentes paradoxos aqui. Vamos a ele então. Algumas pessoas vocês terão que aproximar homeopaticamente certos princípios para que então a pessoa alopaticamente promova as mudanças que precisam ser feitas nela. Para alguns será assim, em algumas maneiras, algumas vezes. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, tá? Olhe, vocês identificaram na historicidade da pessoa, por N razões tal, que a aproximação dela com esse riacho que vocês têm aí é substancial para a melhora dela. Mas isso não pode ser feito de forma imagética, como vocês estão vendo, pela fotografia e tal, ou pelo pensamento, porque essa pessoa tem aquele submodo percepcionar muito pobre. Não há força de ingerência nela quanto a esse percepcionar. Não tem problema. Usem um submodo mais bronco, que é em direção às sensações, e levem a pessoa, o corpinho aristotélico dela, até as margens desse riacho aí, ó. E lá, vocês já têm um pequeno banco de madeira, muito confortável, um chimarrão, alguma coisa, vocês sentam com a pessoa lá. E aí começa a ver o princípio alopático de inundação. O som desse riacho que corre entre as pedras, que não termina jamais. As águas que descem pelo esse riacho que não terminam jamais, todo o tempo correndo, ocorrendo diante da pessoa. Ela está sendo medicada continuadamente, sistematicamente. Daí o nome inundação. Quer dizer, não termina jamais essa medicação e por movimento. Quer dizer, tá se mexendo todo o tempo. É uma superexposição da pessoa a um princípio. É uma coisa interessante de ver isso funcionar. Ok? É muito, muito forte para algumas pessoas. Mas elas precisarão do dado presente, elas precisarão que corra todo o tempo assim e tudo mais. O curioso é que algumas vezes em que eu fiz isso, eu notei certas características em algumas pessoas. Por exemplo, há quem pare e comece a falar sobre o riacho, sem parar. Ele sai do que ele está vivendo, dos problemas dele, começa a falar do riacho, não para mais de falar, e enquanto fala isso, começa a melhorar por dentro, não sabe o que está acontecendo, e vai, e assim sucessivamente. É como uma pessoa que você deu um anti-inflamatório, e ela tomou e disse, ó, doutor, já sinto desinchar a junta, nossa, eu acho que eu já posso mexer a perna, e mais ou menos assim. Isso não funciona para todo mundo, vocês sabem. Inclusive, há pessoas que, se fizermos isso, elas entram em um estado ansiolítico extremamente grave. Não podemos fazer isso para todo mundo. Isso aqui a gente faz, olha, na história da pessoa, algumas nos dão isso de graça. Assim, parece que elas estão dizendo, doutor, por favor, veja isso. Ouça isso que eu estou lhe mostrando. A pessoa diz para nós, olha, sabe o que eu precisava? De um remédio que agisse 24 horas e não passasse nunca, sempre continuasse agindo, sempre continuasse cada vez mais, que sempre fizesse a presença anunciada dele, que eu soubesse que está comigo todo o tempo. E alguns trazem esses remédios até tu abre lá a bolsa, está lá o remedinho, sabe, de tanto que a pessoa precisa. Pois é um protótipo de inundação por movimento. Você faz isso. Claro que aqui nós estamos numa mescla entre alopatia e homeopatia. Mas o que eu vou fazer? Se nós somos pesquisadores, nós não estamos querendo vender teoria ou fazer a nossa teoria valer, mas procurar ajudar conforme as teorias conversam e evoluem. Né? É assim que... Por favor, passem para a imagem número 10. Equilíbrio. Sim. Temos só mais duas imagens. Olhem, o Hahnemann colocava que a doença, entre outras coisas, serve como uma busca para o equilíbrio. É como uma amiga, às vezes, um anúncio, que diz, olha, algo não está funcionando a contento e tal. Então, nesse sentido, a doença ela tem uma função muito importante. Eu sei que vocês ouvem uma coisa dessas, puxa, extremamente razoável, extremamente filosófico-clínico, e no entanto eu vos direi, não é. Claro que não é. E há erros conceituais aqui para a nossa época, não para a época do Hahnemann de modo algum. Seria injusto e inclusive desonesto a gente fazer uma crítica da nossa época para a época dele. Quer dizer, esse homem trabalhou como nós estamos trabalhando hoje com o que nós temos de melhor, como outros farão no futuro, tá, gente? Sempre o respeito e o agradecimento a esses pesquisadores vem em primeiro lugar. O que eu quero colocar aqui é que quando eu falo e defendo o equilíbrio como um princípio, a harmonia como um princípio, eu derrubei toda a clínica possível dentro do que nós estudamos. Por quê? Se para algumas pessoas é o desequilíbrio que é o estado usual, recomendável, conforme a estruturação delas. Se algumas pessoas a doença é o estado, abre aspas, normal, fecha aspas. A doença é o estado normal. Se algumas pessoas, pela própria vida que têm, evoluem para um critério de doença, e a doença é o corolário de tudo que a pessoa vive e tal, como eu posso falar para essa pessoa em equilíbrio? Como eu posso falar? Ela vai dizer, doutor, o senhor está me falando do quê? Do quê? O senhor não compreende, doutor, que a doença, isso que o senhor diz que eu tenho, que é um desequilíbrio, é a consequência de toda uma vida na qual eu tive que renunciar a todas as minhas coisas, harmonizar, catequizar meus melhores sentimentos, não no sentido de uma ética do bem, mas de uma ética que me mutilou existencialmente. O senhor não entende que, como resultante dessa harmonia que me desarmonizou completamente, é que essa doença surge para me salvar e o senhor quer tratar essa doença? Estão vendo? Do que eu estou falando para os senhores aqui? Aqui eu estou falando de uma das coisas mais profundas nessa nossa parte aqui. É natural que homens como o Dr. Barr, como o Dr. Hahnemann e outros colegas queridos, eles, né, pela vida, pela época, pelo contexto, eles tenham entendido que quando uma pessoa está com uma infecção, quando uma pessoa está com câncer, quando uma pessoa está com uma inflamação, isso acarreta um desequilíbrio. E que o equilíbrio seria tudo funcionar bem, os órgãos bem, a pessoa bem. É natural que eles pensassem assim. Hoje, em filosofia clínica, nós sabemos que muitas vezes isso é o desequilíbrio. Entende? Que isso, a pessoa diz, eu estou saudável, não tenho febre, não tenho nada, e nós, na historicidade dela, descobrimos que a corporeidade dela se mutilou, se auto-ingessou e se flagelou de tal forma que agora ela está se sente, acha que isso é o que ela chama de equilíbrio. E pode ser, dependendo de o que ela está vivendo, pode ser. Eu não sei, eu tenho que pesquisar. Então vocês olhem essa linda paisagem. Que paisagem bonita, não é? Os prédiozinhos, olha o sol lá se pondo. Olhem a placidez dessa água, parece um espelho. E você diz, puxa, que perfeito equilíbrio. E eu digo, o perfeito equilíbrio é quando havia florestas no lugar deste prédio. O perfeito equilíbrio é quando havia gaivotas voando por esse manancial de água. Aquilo era o perfeito equilíbrio. O que vocês estão vendo agora é o ápice do desequilíbrio. E aí uma menina de 10 anos diz, isso aí pode ser assim para o senhor. Para eu que cresci e vivi nesse prédiozinho ali do meio, no terceiro andar, isso aqui é o ápice do equilíbrio, da harmonia, do bem-estar, e eu quero e devendo isso, defendo isso. E assim, muito bem, e assim como não há, em muitos casos, dentro ou fora, aqui também não há mais esse princípio. Dependendo de onde começa o tratamento e do que você pega e assume como tratamento e diretriz de uma pessoa, o que é equilíbrio ou desequilíbrio estará conversando com o contexto, com a historicidade da pessoa e para onde ela vai. A boa notícia é que isso nos liberta assim, de uma clausura histórica. Finalmente estamos livres dessa clausura. Okay? Quer dizer, podemos... Puxa, que bom! Então, quer dizer que, mesmo diante de tudo que eu vivi, passei e sofri até aqui, eu tenho como, nesse momento, deliberar e dizer, olha, conforme a minha história, o que eu quero para mim nesse momento e o resto da minha vida é uma casinha, no meio do mato, com meus bichinhos, com a pessoa que eu amo, e viver em paz, é isso? Eu posso chamar isso de equilíbrio? Sim, pode. Você pode. Eu não sei até onde você consegue caminhar em direção a isso. Às vezes é um estado volitivo, é sintomático, a gente vai ter que pesquisar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando forem trabalhar terapias somáticas, como nós vimos lá no início, naquelas primeiras aulas da biblioteca, do vestido que ela recebe da tia e morre para que isso viceje, fique bem, agora isso vale mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós já conseguimos entender mais ou menos isso aqui na nossa mente, mas na nossa alma, no nosso coração, eu sei que não, a ficha não caiu. É natural, vocês não precisam se culpar nem se cobrar por isso. À medida que formos entendendo isso, a nossa dinâmica estrutural vai mudar completamente. Sabe como será, mais ou menos, aproximadamente, a vida, quando isso finalmente for compreendido, em toda a sua profundidade? Vai ser mais ou menos assim. Eu vou convidar o Gustavo. Gustavo, vamos lá na minha casa, que fica perto de um lago lindo, vamos tomar uma cerveja, nós vamos sentar. E aí o Gustavo, finalmente serenado, eu vou dizer, Gustavo, observa aquele passarinho que está vindo lá. Ele fez a casinha dele ali, ó, naquele porongo. Olha só o pequenininho que está lá dentro cantando. E o Gustavo vai ver e vai gostar muito. E aí uma inflorescência que cresce do lado do terreno, perto do bosque que dá acesso lá ao lago, coloca flores amarelas. Eu vou mandar para vocês essa... Quando mandar essa edição aqui da aula de hoje, eu vou mandar essa foto. Vocês vão ver o que é essa árvore. Ela está coberta de flores amarelas. É linda. Parece que foi pintado com uma aquarela, assim. E vou dizer, olha que lindo isso, Gustavo. E nós vamos viver isso. E o Gustavo vai dizer, professor, tudo é tão bom, não é? Tudo está tão bem, não é? As coisas, de um modo geral e tal. Claro que tem uma borboletinha que está morrendo lá, porque está velhinha. Um passarinho que comeu uma pequena minhoca no terreno. E mesmo assim, mesmo nessas composições todas, a resultante geral de todas essas coisas é isso. Não se trata mais de um equilíbrio ou de um desequilíbrio, como também nós não podemos mais dizer dentro ou fora. Mas para alcançarmos isso... E quando chegarmos a isso, e tem coisas que hoje nesta aula eu ainda não vou falar, mas que são notícias muito lindas do que poderemos modular como criaturas, não seremos mais reféns das coisas, sabe? Seremos agentes participativos delas. Nós não precisaremos exatamente esperar uma flor brotar e crescer, porque nós seremos a flor que brota e cresce também. Ela estará em nós, tanto quanto nós nelas. Esses dias não demoram, viu, gente? Eles não estão longe. E o fato de estarmos estudando tudo isso só faz aproximar esses dias de nós. Estamos fazendo a nossa parte. Por favor, passem adiante a última imagem da nossa aula de hoje. Coisas que são esperadas. É exatamente isso que eu estava me referindo há pouco. Ok? Vejam, coisas que são esperadas. Quem colocou, quem fez esse pequeno pubzinho, esse café, colocou essas mesinhas nessas calçadas, com flores, com pantalhas de parede ali, ó, que se iluminam à noite e ficam lindas. E lá dentro, sabe lá o que está sendo feito, um bolinho de bacalhau, ou um pastelzinho de Belém, algo dessa natureza, ou alguém abriu um vinho e a brisa trouxe o vinho até os nossos narizes. Enfim, quem fez isso aí para quem? Para pessoas como nós. Estas coisas estão ali para pessoas como nós, que gostam desse tipo de paisagem, que gostam desse tipo de poesia de vida, esse tipo de paz de vida, esse tipo de filosofia de vida. Milhões de pessoas nem sequer acessarão algo assim. Elas vão para a coluna policial, ler jornal, elas vão fazer fofoca, elas vão quebrar coisas, brigar, querem saber o jogador do Inter que xingou a torcida. Eles estão ocupados com outras coisas. Não é que isso aí não existe para eles, só isso. Mas isso vai existir para aquele cuja corporeidade tem a ver com isso e pode estabelecer conectivos com isso. Para isso poder existir, nós precisamos existir. Okay? Não se trata de uma mão única, mas muito mais de uma parceria. É disso que eu estava falando há pouco, quando eu disse, vou convidar o Gustavo para a gente sentar lá no banquinho de madeira e tomar uma cerveja. Disso aí. Destes elementos simbióticos, desses elementos de alteridade, desses elementos. Quando você se queixar somaticamente de algo, lembre, isso do que você se queixa, de certa maneira, é parte de você. E o fato da queixa partir de você não faz de você o certo e aquilo que é queixado o que deve ser erradicado. Às vezes é o contrário. Às vezes é aquilo do qual você aponta, é o câncer que surgiu que diz para você, saia da existência. Você está atrapalhando tudo, você suja os rios, polui as águas, mata os passarinhos. É você que está me atrapalhando. Suma. É o câncer que está nos dizendo. Ele é o mocinho da fita. Nunca pararam para pensar nisso?
Tá.
Pois é. Eu sei, mas é que a gente se habituou a crescer achando que a gente era o mocinho, né? Eu sei. Às vezes seremos, e às vezes não haverá um mocinho ou um bandido. A homeopatia, os florais e a alopatia, nesse princípio, foram criadas não para essas coisas que eu estou dizendo agora, mas para coisas anteriores a estas. Mas graças a coisas como a homeopatia, florais, massoterapia e alopatia, por que não, é que nós podemos estar falando disso que estamos falando agora. A nossa gratidão a essas áreas é muito grande, porque foi graças a elas, aos trabalhos, descobertas, erros, acertos, que nós estamos agora com isso. E é graças ao que a gente está trabalhando aqui que outros poderão viver isso que vocês estão vendo ali na imagem 11 e poderão ir além delas, como nós veremos na nossa próxima aula. Hoje chegamos ao final, eu vou parar aqui a gravação.